Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Hélio Marchione, estamos no ar com mais um programa Ciência UFES. O programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas, programa Ciência UFES.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
E esse é o programa 160, ano 6. Isso aí, você está ouvindo o programa Ciência UFES de número 160, ano 6. Aproveito para mandar o meu abraço científico para o professor do programa de pós-graduação em Física, professor também do doutorado internacional em Astrofísica, Cosmologia e Gravitação da UFES, meu amigo professor Valério Marra. Marra vai participar de um projeto inédito, com a participação de 28 países, produzindo o maior e mais completo mapa do universo, com 37 bilhões de estrelas e galáxias. Esse projeto vai girar ao longo de 10 anos. Muito, muito obrigado ao professor do programa de pós-graduação em Física, também do doutorado internacional em Astrofísica, Cosmologia e Gravitação, aqui da UFES, o professor Valério Marra. Obrigado pela sua participação aqui no Ciência UFES.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência ensina, a ciência ensina.
E o programa Ciência UFES dessa sexta-feira fala com a professora e superintendente de projetos e inovação da UFES, Miriam de Maridala. Miriam, que é professora do Departamento de Engenharia de Produção aqui da UFES, fala sobre como vai ser o seu trabalho nessa recém-criada Superintendência de Projetos e Inovação da UFES. Muito bacana essa ideia, né? E sobre todo o seu trabalho na área do empreendedorismo e da inovação, que já vem sendo feita aqui na UFES há muitos anos. Ela coordena desde 2010 o Laboratório de Tecnologias de Apoio à Rede de Inovação, conhecido como Labitar. Laboratório que reúne competências nas áreas do design, computação e gestão, com ênfase em negócios de impacto socioambiental positivos e a medição desses impactos. Não entendi muito bem, mas ela está aqui para explicar o que é um negócio de impacto socioambiental positivo. Né, professora? Seja bem-vinda, professora Miriam de Maridala, seja bem-vinda aos estúdios da Rádio Universitária e ao programa Ciência UFES.
Olá, Hélio. Olá, ouvintes. Prazer enorme estar aqui com você hoje.
Perfeito, professora. A professora vai explicar bem direitinho o que são essas ideias aí que ela desenvolve aqui na universidade na área do empreendedorismo e da inovação. Professora, estamos iniciando uma nova gestão aqui na universidade para o quadriênio 2024-2028, né? Um novo reitor, nova vice-reitor, uma nova equipe. Entre as ações dessa nova gestão está a criação da Superintendência de Projetos e Inovação da UFES, que a senhora vai comandar. O que vai fazer a Superintendência de Projetos e Inovação da UFES e qual a sua expectativa para essa nova gestão que se inicia?
Vamos lá. Antes de começar a falar sobre a Superintendência de Projetos e Inovação, eu considero muito importante a gente falar sobre criatividade, sobre inovação, sobre empreendedorismo, sobre ciência e tecnologia, que são conceitos fundamentais que vão ser muito importantes para a gente entender o que vem a ser essa superintendência, quais são as ideias por trás disso.
E essas ideias de inovação e empreendedorismo são ideias que estão muito presentes no mercado, na nossa vida hoje, né, professor? A inovação é um carro-chefe das discussões que a gente vê aí no mercado, na formação profissional, né?
Com certeza, né? Todo mundo está falando sobre inovação, em todos os momentos a gente ouve falar sobre inovação, Mas por isso mesmo, acho que é muito importante esclarecer,
claro,
o que eu entendo por inovação, né, a partir do que a gente estuda sobre inovação, porque tem um entendimento também que é muito lugar comum, né? A expressão vai se popularizando, as palavras vão se popularizando. Por isso eu acho essa importância da gente conversar um pouco sobre inovação.
Eu mesmo.
Também empreendedorismo.
Claro, conversando aqui com o professor Anilton Garcia, né, que é diretor de inovação tecnológica aqui da UFS, nos deu entrevista semana passada. Eu falava para ele que a questão da inovação, a palavra inovação, para mim, quando alguém fala inovação, né, como muitas pessoas, a gente tem a tendência, o senso comum tende a pensar que é quando você cria uma coisa nova. E o professor Anilton nos deu uma aula aqui também sobre esse tema, nos ajudou muito a entender, que eu acho que é o que você está querendo fazer aqui também, né, esclarecer e conceituar realmente o que é inovação. E eu aprendi uma coisa muito bacana com ele, que inovação não é só quando você cria uma coisa nova, mas você tem um processo que já está rodando. E se você melhora esse processo um pouquinho, sobe um degrau nesse processo, já é uma inovação. E as pessoas têm a tendência de achar que, talvez, como eu pensava também, que a inovação era quando você cria tudo novo, quando você cria algo novo, quando você cria um carro que voa, né? O carro está aí rodando no chão, o carro que voa é melhor. Não, mas às vezes uma peça que você coloca nova num carro, que melhora a economia de combustível, é uma inovação, não é isso?
Isso, exatamente. A inovação tem vários graus.
Isso.
Essa inovação de criar algo absolutamente novo, como você deu o exemplo aí, o carro que voa, é uma inovação que a gente chama disruptiva, né? Uma inovação muito radical. E essas inovações que são de melhorias de processos, por exemplo, melhorias menores em coisas que já existem, são inovações que a gente chama de incrementais. Então, o celular, por exemplo, não nasceu com todas as funcionalidades que tem hoje. O celular era um aparelho de telefonia móvel, que simplesmente ligava e recebia.
Verdade.
Todas as outras funcionalidades que foram sendo adicionadas, câmeras, aplicativos, todos os aplicativos novos que surgem, são inovações incrementais. Você não está revolucionando a telefonia como foi o celular, né, como a revolução da telefonia da fixa para a telefonia móvel. Mas você vai fazendo modificações nisso, agora a ponto de que a gente faça praticamente tudo, né, utilizando o celular. De consulta a banco, a pagamentos, até telefonar, propriamente dito, como das coisas que a gente menos faz no celular. Né?
E o que me encanta muito com essa ideia da inovação, que eu tenho pensado muito nisso, é que às vezes o mecânico está lá na oficina mecânica dele, lá na periferia, às vezes está nos ouvindo nesse momento, um ouvinte nosso, ele às vezes cria uma chave que melhora o aperto de um parafuso, ele não tinha aquela... Às vezes até ele cria essa chave lá, que ninguém tem, só ele que inventou, porque é um determinado parafuso, um determinado jeito, uma alavanca diferente, e ele às vezes não se considera um inventor, não se considera um inovador, e é ali que está, às vezes, uma grande inovação, uma grande invenção, né, professor?
E aí acho que é muito importante, você tratou as duas palavras juntas, né? Invenção e inovação. E elas são bem diferentes e acho que vale a pena a gente destacar.
Legal, destaca aí pra gente, vamos lá.
A invenção, como você disse, do mecânico que conseguiu fazer uma melhoria, uma chave diferente e tudo mais, é uma invenção. Se ele pegar essa invenção e, de fato, mostrar para as outras pessoas, olha só que chave que funciona melhor do que as que a gente tinha antes, e de alguma maneira essa chave não for só para ele, mas alcançar outras pessoas, outros mecânicos começarem a utilizar, ou seja, houver uma disseminação dessa invenção, aí sim a gente chama de inovação.
Que bacana.
Então, Santos Dumont, todo mundo pensa, poxa, grande inventor, né? E ele tem esse título.
Inventou o avião, né?
E outras
coisas.
Mas ele tem, por exemplo, uma invenção que, de fato, disseminou-se profundamente, o avião, que tornou-se extremamente reconhecido e tudo mais. E ele tem uma invenção que não progrediu para a inovação, um chuveiro de água quente, que ele tem controle, né, regulação da temperatura da água quente e fria, água quente entrava na tubulação e era aquecida por um aquecedor a álcool, na verdade. E essa esse dispositivo, esse chuveiro com água quente e fria, com controle de temperatura, só ele teve, só tinha nas casas dele, isso não colou, digamos assim, outras pessoas não copiaram, ninguém fabricou esse tipo de chuveiro, isso não vendeu para ninguém, ninguém copiou essa ideia, é uma invenção típica que ficou como invenção. Enquanto o avião foi uma invenção que as pessoas entenderam que tinha muito valor e começaram a melhorar, começaram a difundir, foi comercializado e desenvolveu toda uma indústria, né, como nós conhecemos hoje em dia.
Perfeito. Mas você ia falar um pouco mais sobre inovação e empreendedorismo, né?
Exatamente.
Como é a sua história com isso?
Por causa disso.
Uhum.
Porque a invenção é uma coisa limitada, a inovação requer disseminação. Para você disseminar essa ideia, imagine o seu mecânico que desenvolveu a chave.
Certo.
Ele já tem a invenção. Para explorar isso, por exemplo, e vender essa chave para outros mecânicos, vender essa ideia, ele vai ter que ter uma série de atitudes para além do simples invento.
Verdade.
Ele vai ter que vender essa ideia para alguém que queira fabricar, ele vai ter que, ou se ele mesmo quiser fabricar, ele vai ter que comprar os equipamentos, enfim, para que ele possa fazer essas chaves, né, em maior quantidade, possa comercializá-las. Então ele requer um outro tipo de comportamento, que é um comportamento de, nossa, isso aqui vale para as pessoas, eu posso agora alavancar isso, né, gerar esse benefício para muito mais mecânicos.
E vender essa ideia.
E vender esse produto ou vender essa ideia, mas isso vai, quando ele faz isso, ele precisa de recursos financeiros. Ele vai arriscar esses recursos, ele vai arriscar o tempo dele, porque pode ser que essa chave que ele achou tão boa, as outras pessoas não achem tão boa assim, e ele invista e perca, né, não tenha resultados. Então tem uma série de outras características que fazem com que essa invenção, para que ela seja inovação, necessita de empreender.
Aí entra o empreendedorismo.
E precisa de empreender para tornar isso disseminado no tecido econômico social. Então, empreender pode ser via mecanismos de mercado, ele pode vir a comercializar, ou a ideia dele, né, e o modelo de chave e outras pessoas fabricarem, venderem, e ele receber uma parte desse faturamento, por exemplo, por isso. Ele pode, ele mesmo, produzir essas chaves e vender e ter um outro negócio a partir das chaves, mas você tem inovações que não acontecem, que não se disseminam via mecanismos de mercado. Principalmente tecnologias que a gente chama de tecnologias sociais, eu tenho muito boas ideias para resolver, por exemplo, um problema de violência num determinado bairro a partir de um movimento cultural que acontece lá. Então eu desenvolvo uma nova forma das pessoas participarem daquele evento, ocuparem os espaços públicos, e quando elas fazem isso, elas pacificam o território. Isso é uma tecnologia social. Isso não vai ser vendido via mercado, mas para que o evento e essas coisas aconteçam, alguém empreendeu essa ideia. Alguém tirou essa ideia do papel ou da cabeça e tornou essa ideia uma realidade na vida daquela comunidade. Então, ela precisou de juntar recursos humanos, ela precisou de recursos financeiros, ela correu o risco desse projeto, né, de evento dela não dar certo, que são características envolvidas com o empreendedorismo. Então, o empreendedorismo não é necessariamente associado somente com lucro.
Ou com venda.
Ou com venda,
ou com
mercado, ou com dinheiro. É no nosso mundo cotidiano, extremamente relacionado, mas não exclusivamente. Então, tudo que está relacionado com desenvolvimento de tecnologias pode ser alavancado, né, como inovação via mecanismos de mercado, ou seja, com compras e vendas e recursos financeiros envolvidos, mas você pode gerar impacto com ideias inovadoras e colocar essa ideia no mundo e as pessoas se beneficiarem disso sem envolver compra e venda, gerando impacto sem necessariamente mecanismos de mercado.
Perfeito. Você coloca para a gente, então, que o conceito de inovação está intimamente ligado ao conceito de empreendedorismo. E como que esses dois conceitos estão presentes na Superintendência de Projetos e Inovação da UFES, que a senhora vai começar a comandar aqui na nossa universidade.
Exatamente. Porque a gente tem, para chegar nessas inovações, alguns caminhos. Mas um caminho muito forte para chegar em novas soluções, que gerem realmente soluções boas para as coisas que nós queremos resolver, é a via conhecimento científico.
Perfeito.
Então, a partir da ciência e de novos conhecimentos científicos, eu posso aplicar esses conhecimentos para soluções, por exemplo...
Para a sociedade.
Vamos pensar aqui no mundo agrícola, por exemplo,
perfeito,
né? Posso fazer melhoramento genético de alguma perfeito espécie, isso é um conhecimento científico, e a partir disso eu posso aplicar, né? Como que se faz isso em maiores escalas, passar esse conhecimento para os produtores, que passam a utilizar esse novo método de produção, que tem esse melhoramento, e isso vai beneficiar todos aqueles que consomem esse tipo de alimento, por exemplo.
Uhum.
Então, nasceu lá um conhecimento científico.
Que é o que a gente faz na UFES, né?
Que
conhecer,
é
né? Estudar, né?
Que é uma das coisas,
uma das coisas que a gente faz
na UFES. Mas esse conhecimento científico, então, é fonte de novas tecnologias, depois essas tecnologias são aplicadas de uma nova forma, que ganha mundo e a gente tem essas inovações. Então, a ciência, muito relacionada com isso, né, no mundo universitário. Não necessariamente todas as inovações surgiram de novos conhecimentos científicos. Muitas inovações surgem da observação que as pessoas têm, né, no, como o exemplo que você tinha dado da chave do mecânico.
Perfeito.
Uma inovação que não nasceu do conhecimento científico. Saiu da observação,
da experiência
prática dele e da solução de um problema dele, ele percebeu ali e gerou. Então, não necessariamente você precisa da ciência para gerar inovação e novas tecnologias, mas é muito importante no nosso mundo atual que a gente tenha novas tecnologias, inovações vindas do conhecimento científico. Aqui, né, na nossa universidade, como em todas as universidades do mundo, essa conexão é muito forte.
Certo.
De como o conhecimento científico
alavanca
novas formas de produzir coisas, novos produtos, novos métodos e tudo mais. Então, a ideia de se ter inovação alavancada por ciência e por necessidades percebidas pela sociedade, e aí trazer isso de volta, né? Ao invés de eu ter o conhecimento científico, como que eu uso? Eu posso ver, nossa, tem esse problema aqui na sociedade que eu quero resolver. Que conhecimentos científicos eu poderia trazer para me ajudar a resolver esse problema? Como uma via de mão dupla. Então, a gente tem essas possibilidades. Todas essas coisas acontecem via projetos. Na verdade, projetos são iniciativas únicas. Então, se eu quero fazer uma coisa nessa nova, uma inovação, eu vou fazer como? Eu vou fazer uma experimentação. Eu tenho um início, meio, fim. Tenho uma ideia, como eu vou fazer, vou colocar isso em prática e termino. Por isso é um projeto. Esse projeto demanda recursos, tempo, enfim, tudo isso para ser realizado no mundo real. Por isso, essa ideia de que inovação acontece via projetos e temos uma superintendência de projetos e inovação. Então, facilitar o andamento de projetos dentro da universidade para que esses projetos também produzam inovação é uma das missões aí da superintendência. Por isso está muito conectado aí projetos e inovação.
Perfeito. Professora Miriam de Magdala, conosco aqui no programa Ciência UFES, aqui da sua, da minha, da sua, da nossa rádio universitária, falando sobre a nova superintendência de projetos de inovação da UFES, que ela vai comandar, né? Falando também sobre todo o trabalho que ela tem feito aqui na universidade há anos, sobre empreendedorismo e inovação. Professora Miriam, desde 2010 a senhora coordena o LabTAR, Laboratório de Tecnologias de Apoio a Redes de Inovação. Confesso que quando vi esse nome, Laboratório de Tecnologias de Apoio a Redes de Inovação, confesso que fiquei um pouco perdido. O que que significa isso? É exatamente o que eu te pergunto. O que que faz o LabTAR? E quais projetos que vocês já desenvolveram nesse laboratório que tem um impacto direto na vida das pessoas?
Vamos lá. Entendemos que a inovação, para acontecer, ela pode ser de uma forma muito mais rica se você tiver inspiração de vários locais.
Perfeito.
Então, se eu tenho conhecimentos que vêm da área de científica A, B ou C, mais conhecimentos das áreas sociais, eu conseguir unir saberes diferentes, essa combinação de saberes diferentes pode gerar uma solução diferente, inédita, para problemas que já se colocam. Então, a ideia de inovação a partir de relacionamentos variados, de trabalhar em rede, é muito rica. Inclusive, o pessoal alega, né, que os locais mais propícios, né, para você gerar essas novas ideias são locais onde pessoas com backgrounds, né, com jeitos de pensar diferentes, com experiências de vida diferentes, conseguem se comunicar e discutir ideias, e essas ideias elas se combinam em outras ideias. Então, por isso a questão das redes para inovação.
Uhum.
Em termos de projetos, a gente tem basicamente focalizado em projetos voltados para tecnologias sociais. A gente tem um viés muito forte.
O habitat, né?
O habitat.
Perfeito.
Em função de tecnologias sociais. Então, há vários anos atrás, 2010, 2012, a gente até se credenciou internacionalmente como um Living Lab. Um Living Lab é um laboratório vivo, porque não é um laboratório isolado da sociedade, é um laboratório totalmente integrado, em que você tem as pessoas do lado de fora da universidade que vêm para cá e a universidade que vai até as comunidades entende que situações poderiam ser resolvidas e como a gente pode ajudar e resolver isso juntos com quem tem a solução, com quem tem o problema a ser resolvido, né? Então, uma das coisas que a gente fez chamou-se projeto Connect Ideias. O Connect Ideias visava, foi muito feito com o pessoal do Território do Bem, que é um espaço próximo aqui da UFES, né? A gente são 8 bairros ali conectados.
Esse projeto é municipal ou estadual?
Esse projeto foi um projeto com vistas a ser municipal, né? Mas a gente tinha como um piloto, digamos.
Perfeito.
Assim,
entendi.
Naquele território. Então a gente desenvolveu soluções de um aplicativo para as pessoas poderem sinalizar questões que estavam precisando de melhoria e pessoas que vissem ali na comunidade essas necessidades de solução, poderiam falar, poxa, eu tenho uma possibilidade de ajudar a resolver isso de tal e tal maneira. Esse projeto a gente fez e funcionou por um período de tempo, mas ele foi, desde a sua concepção, a ideia era que uma empresa privada passasse a operar isso, né, terminado a fase de projeto aqui dentro da UFES. Isso não se concretizou. Então, depois da fase experimental, ele não vingou. Um outro projeto que eu acho que é muito legal que a gente tem feito, e esse está vivo até hoje, começou em 2018 e está funcionando muito bem, chama-se projeto EVA. É o EVA Horizontes. Ele é uma ideia de formação online, totalmente online, para mulheres que empreendem por necessidade. E a nosso mote é fazer esses cursos online para que elas possam produzir posts comerciais de seus produtos e serviços de uma forma profissional. Elas têm o curso de fotografia para celular, para gerar esses, essas imagens, né, para divulgar seus produtos e serviços. Também um apoio para o desenvolvimento de marcas, também cursos para a questão de MEI e toda a parte financeira, separar as finanças pessoais das finanças do negócio. Esses cursos têm esse mote de desenvolvimento, mas por trás deles, e acho que é o mais bonito deles, eles todos são linkados com desenvolvimento pessoal e parentalidade positiva, que são conteúdos que vão embarcados nesses cursos. E as transformações das mulheres, mães que já passaram por esses cursos são impressionantes. São cursos curtos, rápidos, online, que promovem uma integração ao mundo digital surpreendente. Os alunos UFES, né, que querem ser monitores ou tutores dessas mães e mulheres, né, se cadastram no projeto e as acompanham, e elas usam o ambiente virtual de aprendizagem da UFES como entrar nas plataformas, fazer upload de arquivos, fazer download das correções, usam os ambientes, né, tipo sala Meet para se comunicar. Isso é transformador para o público que a gente tem. E especificamente esse cuidado com elas, de acompanhá-las, né, para que elas não se percam no curso, tem tido um resultado muito sensacional. É, esses projetos, então, eles têm essa característica de envolver pessoal da psicologia, as pessoas do design, as pessoas da engenharia, a gente tem diversas disciplinas ali, né?
Interdisciplinar.
Exatamente, pessoal de finanças, né? Que participa do
conteúdo. Por isso a rede, né?
Forma a rede para gerar esses conteúdos e disponibilizá-los de uma forma extremamente acessível e gratuita, que elas têm esse retorno aí. Então, esses são os tipos de projetos que a gente tem feito.
Perfeito. Professora Miriam de Magdala conosco aqui no programa Ciência UFES. Ela é superintendente de projetos e inovação da UFES e está conversando com a gente sobre todo o trabalho que ela já realiza há anos aqui na UFES sobre empreendedorismo e inovação. Falando também da nova gestão que se inicia e dessa nova superintendência de projetos e inovação que está começando a funcionar aqui na UFES. Professora, desde 2018 a senhora coordena a oferta de disciplinas, né, aqui nos nossos cursos da universidade, disciplinas de inovação e empreendedorismo, onde estudantes de qualquer curso podem se matricular nessa disciplina de inovação e empreendedorismo. Eu te pergunto, por que é importante ter uma disciplina de inovação e empreendedorismo em qualquer curso da universidade e como está o andamento dessa ideia?
Como eu tinha comentado com vocês antes, essas pessoas que têm formações diferentes juntas têm uma possibilidade de criar soluções diferentes com muito mais facilidade, né? Porque você tem contribuições diferentes. Então, a ideia é que você tenha na mesma sala de aula o pessoal da enfermagem, da psicologia, da engenharia, do design, enfim. A gente já fica em diversos cursos juntos. E professores também de diversas áreas, né, que estão relacionados com isso, orientam. A gente já experimentou metodologias diferentes, já pegou modelos que a UFMG utiliza, fizemos algumas rodadas. Esse modelo da UFMG, por exemplo, a gente contava com pessoas de fora da universidade que atuam, né, em empresas, geralmente em startups, como mentores dos alunos do curso.
Que bacana! Ou seja, uma conexão mercado-formação profissional, né?
Direto.
Muito legal.
Depois nós experimentamos um outro modelo que nós chamamos de projetão. O projetão é um modelo, e ainda tem edições ainda, né? O projetão é um modelo de grupos grandes, também multidisciplinares, em que desde o primeiro dia de aula eles começam a montar o que a gente chama de pitch, que é uma ferramenta final onde você apresenta todo o seu projeto inovador. Você diz qual é o problema que você está tentando solucionar, qual é a solução que você encontrou, como você imagina que você pode colocar essa ideia em pé no mundo, ou seja, que recursos você vai precisar, como isso vai funcionar para ser de fato inovação. E eles vão então fazendo uma jornada ao longo do semestre, procurando completar essas informações, né, e criando essa resposta que eles têm para os problemas que eles identificaram, né, que podem ser melhorados por eles. Então, tivemos grupos trabalhando com energia solar, com mobilidade urbana, com diversos tipos de questões aqui dentro do próprio ambiente da UFES, enfim. Temos um terceiro modelo de oficinas, muito mão na massa, que também está em curso agora, em que os alunos procuram criar, através de oficinas, em que eles são totalmente mão na prática, totalmente metodologias ativas, eles vão desenvolvendo a solução durante esse processo e aí eles trabalham o pitch só no final do curso. Então, a gente tem experimentado modelos e em 2023... tirei licença de capacitação, para capacitação, com outro professor do departamento de design, professora Letícia Pedruzzi, em que nós fomos verificar quão transformadora essa disciplina multidisciplinar estava sendo para os alunos da universidade. Os resultados foram surpreendentes, muitos relatos dizendo um trabalho em grupo, com pessoas com perspectivas diferentes, a possibilidade de inclusão de entender como o outro pensa diferente de mim, colocar isso no grupo, como isso foi valioso. A oralidade, né? A necessidade de se expressar oralmente, continuamente, como isso é valioso também para os alunos. A questão de gestão de trabalho em grupo, gestão de equipes, porque são grupos grandes. Surgem todos os conflitos que eles terão no mercado de trabalho e já experimentam dentro da própria disciplina. Então, é muito rico nesse sentido. Além de entenderem, né, a questão de inovação, a questão da necessidade de empreender para além de criar uma startup, muito além disso, como a gente já conversou aqui no começo do programa. Então, tudo isso é bastante transformador e serve certamente para todos os cursos. E na minha perspectiva, a gente deveria transformar esse tipo de conteúdo em uma formação transversal. Não ser dedicadas a cursos específicos, mas ser oferta da universidade para quem quiser fazer esse tipo de formação.
Muito bacana, que ideia legal. E você consegue fazer essa ideia para quem tem interesse. Né? Não é uma disciplina obrigatória, mas você acaba atraindo as pessoas que têm total interesse em trabalhar inovação e empreendedorismo. Professora Miriam de Magdala, conosco aqui no programa Ciência UFES, ela é a nova superintendente de projetos e inovação da UFES, e está falando sobre todo o trabalho nessa área de inovação, de empreendedorismo, conversando com você, ouvinte aqui do Ciência UFES, desde já agradecendo a honra da sua audiência nessa conversa bacana com a professora Miriam de Magdala. Professora, a senhora também coordena o projeto Ambientes Sociais de Inovação. Né? A gente vê que a sua atuação aqui na universidade é em várias frentes. Né? Gostaria que você falasse um pouquinho o que é esse projeto Ambientes Sociais de Inovação.
Então vamos lá. Ambientes Sociais de Inovação, antes de ser um projeto que eu coordeno, ele é muito mais do que isso. Ele é uma política pública puxada aí por duas secretarias, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, principalmente, mas com participação também de outras secretarias envolvidas, é uma política pública de popularização da inovação.
Que legal! Muito
e
importante.
Fazem parte, né, desses ambientes sociais de inovação diversas ações. Né? A gente tem o HubS mais criativo, né, que é voltado para a economia criativa, o Co-Creation Lab. E dentro desse conjunto aí de ações de popularização da ciência, estamos nós aqui, né, puxados pelo Labitar, mas também com parceria de outros professores que não são Labitar da UFES, professores do IFES, professores externos, uma equipe grande de pessoas, conduzindo dois projetos, um deles se chama Oficinas Opini, que significa Oficinas de Projetos em Inovação e Empreendedorismo. E essas oficinas Opini, elas servem para quem? Estão direcionadas para quem? Para jovens que são atendidos nos centros de referência das juventudes, que são equipamentos públicos do Estado presente, que estão em 10 municípios do Estado, são ao todo 14 centros de referência das juventudes,
certo.
Onde esses jovens de 15 até 28 anos no máximo, eles são atendidos e ali eles têm uma série de práticas, né? Eles têm a possibilidade de fazer cursos de formação profissionalizante, de manicure, cortes de cabelo, eles também têm muita coisa artística, produção musical, enfim, são muitos artistas mesmo, poesia, slam, eles trabalham com muita coisa, grafite, e tem muitas atividades. Dentre essas tantas atividades, nós estamos oferecendo as oficinas Opini. Então, neste projeto, nós realizamos com recursos da SECT, né, via fax, realizamos um edital no início desse ano para que 6 jovens em cada um desses territórios que são atendidos pelo CRJ sejam bolsistas do projeto. Eles estão sendo formados nessa lógica da inovação, nessas oficinas, para que eles gerem tecnologias sociais inovadoras nos seus territórios. No segundo semestre, eles serão replicadores dessas metodologias nos seus respectivos territórios. Então, nós temos vários projetos, eles estão numa fase agora já de indo para o final, né? A gente já tem a consolidação do que vai ser em cada um dos territórios. E esperamos aí em julho poder fazer uma bela apresentação dos pitches, né? Que são as apresentações orais desses projetos. em um espaço aqui na UFES para que todo mundo possa vir a conhecer quais são essas ideias que estão sendo geradas por esses jovens, né, nas oficinas Alpine. Então, a Alpine está dentro do conjunto aí do projeto ASE, que é maior, e dentro da FAPES, né, eu sou a coordenadora dessa especificamente, das oficinas Alpine. A gente oferece também as oficinas EVA, que eu já tinha explicado anteriormente. E esse é um movimento que eu acho que é muito bonito, porque a gente tem visto transformações impressionantes. Já ouvi um depoimento de uma pessoa, né, um jovem de Cachoeiro, que entrou no microfone lá na apresentação e falou assim: professora, eu preciso falar uma coisa com você. Pode falar. Para mim, educação, até eu entrar nesse projeto, era falar bom dia, boa tarde, boa noite, por favor e obrigado. Agora eu estou entendendo que a educação é completamente diferente de tudo que eu pensava, porque eles estão trabalhando num projeto de educação para o território deles em Cachoeiro. Eles estão envolvidos com escolas, estão envolvidos com escolas, ver como que eles vão levar uma série de coisas. Então tem uma transformação bastante profunda aí, que tem sido feita por essa popularização da inovação, que no caso não é inovação tecnológica. São tecnologias sociais que eles estão desenvolvendo e também não está vindo necessariamente de conhecimento científico no sentido lato que a gente conhece, mas vem da vivência que eles têm nos seus territórios, da possibilidade de criar soluções a partir da combinação de sugestões que eles têm com o conhecimento que a gente tem e transfere, né, nessa relação. O que que eles estão vendo, quais são as possibilidades do território e quais são as possibilidades que nós temos de contribuir com eles para que eles possam criar soluções impensadas antes por eles, para os seus territórios, e mais do que isso, impensados que eles seriam capazes de criar soluções inovadoras. Eles não se acreditavam capazes de serem inovadores. E agora eles têm uma metodologia geral de, tá, diante desse problema, eu não preciso esperar que os outros resolvam para mim. Eu sei como é um caminho para criar soluções, reunir pessoas, reunir recursos e ser capaz de criar soluções aqui no território. Isso é bem bacana.
Ou seja, isso se conecta com o início da nossa conversa, quando eu falei que eu, assim como muitas pessoas, tinha no senso comum que a inovação era criar uma invenção, uma coisa nova, uma coisa grande. Então, essa sua ideia, essa sua explicação se conecta com isso, né? Inovação é muito mais do que isso e é possível que qualquer pessoa faça, que qualquer pessoa inove, empreenda. A mínima solução social, às vezes uma coisa que a gente julga pequena, às vezes uma ideia que a gente liga para a rádio e dá uma opinião, aquilo pode ser uma sementinha de uma nova tecnologia social, né?
Exatamente, pode ser muito transformador. Então, acho que a gente está num momento muito bacana de ver isso aqui, né, no estado acontecendo. E esse, quando você me perguntou lá no começo, vem a superintendência, né? Então, na superintendência a gente tem a DIT, né, que é a Diretoria de Inovação Tecnológica.
Perfeito.
É, ligada agora à superintendência, e já tem um trabalho muito bem feito, de anos, né, coordenado pelo professor Hamilton, que já esteve com vocês, que está muito vocacionado mesmo para essa inovação tecnológica, de ciência, tecnologia e inovação como a gente conhece. Está relacionado com propriedade intelectual, com a comercialização, seja, né, da patente ou do modelo de invenção, que são formas de proteger a propriedade intelectual do inventor. Tudo isso, ok, mas não se limita a isso.
Claro.
Então, a ideia da superintendência é fortalecer todo esse movimento.
Todo esse trabalho que já é feito dentro da UFES, mas levar também a ideia da inovação que é feita na universidade para fora da universidade também, se conectar com a sociedade.
Então, vamos ter tanto a parte de inovação tecnológica fortalecida e também essa parte da inovação social com tecnologias sociais, com essa ampliação das possibilidades das pessoas virem a inovar e desenvolver suas ideias. Isso também vai fazer parte aí desse movimento da superintendência. Então, acho que isso é bem, bem bacana, assim, da gente conversar. E para viabilizar tudo isso, vem a história dos projetos. A gente precisa gerenciar bem os projetos, fazer com que esse fluxo...
Escrever bem
os projetos, captar recursos para projetos. Tudo isso tem formas de ser feito de uma maneira...
Tem uma ciência por trás.
Muito dolorosa e, né, experimental, você pode fazer com conhecimento, com bases para fazer isso de uma forma mais leve, né? Conseguir fazer esses projetos acontecerem de uma forma mais fluida, mais acompanhada, que é uma das ideias também que a gente tem na superintendência.
Que conversa bacana aqui com você, professora Miriam de Magdala. Dessa conversa toda, eu tiro uma conclusão. Todo mundo pode inovar e empreender, é isso, professor?
Perfeito, sim. Essa é uma conclusão que a gente tem procurado, né, levar para todo mundo que entra em contato aí conosco, né, que já estamos nessa linha aí de laboratórios vivos, de laboratórios abertos. As pessoas, por exemplo, do EVA, falam assim, poxa, são pessoas que estão lá, só uma salgadeira que está lá em
Teodosa,
por exemplo,
humildes.
E ela vem com uma ideia, nossa, eu tenho essa marca, e eu pensei em fazer esse meu salgado, vou mudar esse recheio assim, dessa forma e tudo mais, porque eu percebi que aqui no bairro ninguém faz isso. Então, ela surge...
E às vezes no mundo ninguém faz aquele recheio.
E aí ela coloca... Mas ela não pensava que isso poderia realmente ser uma coisa inovadora, porque tem essa ideia de inovação é só...
Cientista
lá,
maluco da universidade.
Exatamente. E ela se sente, nossa, eu posso fazer isso e agora eu tenho meu público aqui.
Perfeito.
Desse produto que é original, que é totalmente diferente e que eu posso comercializar, tenho ferramentas para isso. Então essa ideia de que eu posso, esse empoderamento, é muito lindo de se ver.
E eu sinto, nesse bate-papo nosso aqui, nessa conversa bacana, que todo o seu trabalho de anos nessa área de inovação, empreendedorismo, só tem um objetivo, né? Dizer para as pessoas, você é capaz, você pode inovar, você pode empreender, né? E seu trabalho todo se resume, se ele pudesse resumir numa ideia, é só para tentar fazer as pessoas entenderem essa ideia, você é capaz.
Bacana, Eric, que você tenha percebido isso.
É da nossa conversa, acho que eu tiro isso e fico feliz que a gente consiga levar essa mensagem para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, de que todo mundo é capaz de inovar, todo mundo é capaz de empreender, e é uma satisfação muito grande ver que a universidade, entre tantas coisas, ela tem esse papel, né, seja capaz de levar essa mensagem, e parabéns ao seu trabalho. E assim como você conseguiu passar essa mensagem para mim, acredito que tenha passado essa mensagem também para os nossos ouvintes, né? E eu já vou emendar com uma pergunta, professora, muito importante aqui para o Ciência UFES. Assim, esse nosso papo aqui, para mim, está sendo transformador, e a gente sabe que a universidade, ela transforma a vida das pessoas, né? A universidade, ela muda a vida das pessoas. E eu gostaria de perguntar, como que a universidade mudou a sua vida, né? E como começou a sua paixão pela ciência, pela pesquisa?
Então vamos lá, né? Tem uma pergunta longa aí, Érico. Enfim, a minha vida universitária é muito longa porque eu fui da escola de aplicação da Faculdade de Educação da UFMG. Então eu comecei no Fundamental 1.
Nossa! O meu filho começou na escola de aplicação, que a gente tem uma aqui na UFES, né? A Criarte, ele começou com 3 aninhos, no grupo 3, né? Lá na creche. Mas que bacana!
Enfim, fui da escola de aplicação, certo. Depois fiz colégio técnico também dentro da UFMG, fiz graduação e mestrado na UFRJ, fiz meu doutorado na PUC do Rio e sou professora aqui na UFES há mais de 20 anos. Então, eu tenho uma vida de universidade.
Ou seja,
digamos assim,
a sua vida praticamente não existe sem a universidade.
É, isso aí. Então, essa coisa do mundo acadêmico, né, esteve muito presente. Mas eu gostaria de destacar um momento que foi um momento em que a universidade fez a transformação na minha vida.
Um momento disruptivo.
Um momento disruptivo.
Para usar a palavra da inovação, né?
Isso. E esse momento aconteceu na UFRJ. Eu sou graduada em Química e eu estava fazendo meu mestrado em Bioquímica, mais especificamente em uma área muito específica chamada Biologia Celular. E eu tinha que fazer experimentos para coletar amostras, né, de experimentos durante 24 horas. Eu ficava no laboratório 24 horas e de duas em duas horas eu ia até o recipiente lá onde estava acontecendo a reação, precisava tirar a amostra para fazer análise daqueles determinados reagentes que eu estava acompanhando o desempenho dele, como acontecia. E as pessoas estavam durante o dia, a noite todo mundo ia embora, eu ficava sozinha no laboratório, sem poder dormir lá,
cochilando,
para ficar coletando os resultados das amostras. E esse processo aí bastante solitário, digamos assim, que eu podia ficar na UFRJ, no Instituto de Química, é um prédio que tem uma vista muito bacana assim, para o entorno da Ilha do Fundão, mas o que eu via? Eu via a Baía de Guanabara, extremamente poluída, e logo depois os complexos da favela da Maré, que é no entorno da Ilha do Fundão. E eu fazendo aqueles experimentos caríssimos, né, com reagentes muito caros, muito sofisticados e tudo mais, e eu ficava me colocando essa pergunta, qual a conexão? Qual a conexão do que eu estou fazendo aqui, desse meu esforço e tudo mais, com a transformação da vida das pessoas, com a transformação desse ambiente que está aqui fora?
Que eu estou vendo pela janela aqui.
Que eu estou vendo pela
essa
janela.
Pobreza.
Como que isso está impactando? Como que isso está conectando? Isso comigo gerou um certo conflito bastante significativo, a ponto de eu falar, hoje está muito
distante.
Eu preciso de conexão com essa realidade. E nesse momento eu, enfim, defendi o mestrado e decidi que faria um doutorado em gestão de política científica e tecnológica na área de inovação e empreendedorismo.
Que bacana!
Foi exatamente por isso. E aí eu consegui fazer esse doutorado na PUC do Rio, não fiz na UFRJ mesmo, mas foi na PUC do Rio que eu fiz esse doutorado, estudando política científica e tecnológica e tudo mais. E foi quando eu cheguei aqui no Espírito Santo, que eu vim para o Espírito Santo, eu tinha já muito clara essa minha necessidade de fazer a conexão da academia, né, com os extramuros, assim, né, com o que está ao lado de fora da universidade. E nesse momento eu tinha muita clareza que isso estava muito voltado para a extensão universitária. Tinha esse tripé, né? Temos esse tripé até hoje, as universidades, né, são apoiadas em ensino, pesquisa e extensão. E eu tinha até então trabalhado muito na pesquisa, fazendo meu mestrado e tudo mais. Ensino, eu vinha sendo ensinada na universidade desde criança. Mas a extensão eu nunca tinha participado. E então, aqui na UFES foi quando eu realmente me envolvi muito com a extensão universitária. E desde 2005, quando o curso de Engenharia de Produção, né, começou aqui, a gente já tinha disciplinas de extensão curricularizadas na Engenharia de Produção, com muitos trabalhos dos nossos estudantes no entorno, né, da universidade, com resultados muito bacanas. Então, acho que esse foi um momento assim, muito disruptivo e transformou realmente todo o meu entendimento. Tendo feito esse link, né, para isso, assim, eu não... É irreversível, né? Eu passei sempre a estar trabalhando nessa interação universidade e do lado de fora da universidade de uma maneira bastante intensa e clara, assim, que era um propósito para mim.
Que história bacana. Professora Bia de Magdala conosco aqui no programa Ciência UFES, aqui na Rádio Universitária, falando sobre a inovação, empreendedorismo, tecnologia social, projetos, né, de apoio, de impacto, né, socioambiental. Muito bacana, professora. Professora, você está no Ciência UFES, nosso programa aqui da Rádio Universitária, um programa de divulgação científica das pesquisas, projetos e ações da UFES. E tem um impacto direto na vida das pessoas. Eu te pergunto, na sua opinião, qual a importância da divulgação científica para a ciência e para a sociedade?
Nossa, é imenso. Eu acho que o tipo de conhecimento, que é o conhecimento científico, ele é extremamente valioso, ainda que não seja o único tipo de conhecimento
claro.
Ao qual a gente tenha, né, a possibilidade de acessar, mas é um conhecimento valiosíssimo. Esse conhecimento que nos permitiu, né, nos últimos séculos, transformar, né, a sociedade em níveis de conforto, de alimentação, de transporte, de conexão, enfim, impressionantes. ainda não nos levou ao lugar ideal, né, de igualdade, bem-estar, tranquilidade, sustentabilidade, ainda não, mas ainda temos um caminho ali a seguir. Mas esse conhecimento, ele precisa chegar para todo mundo. Não é só para aquele que gera esse conhecimento científico. Então, a popularização, a divulgação do conhecimento científico, que se de um lado ele pode gerar, né, novas tecnologias para quem está produzindo, ou que está dentro desses ambientes, né, promotores de conhecimento científico, quem está lá na ponta? Imagina, voltando ao nosso mecânico lá do início do programa.
E nosso ouvinte,
ele pode ter feito alguma coisa só da observação, mas se ele tiver tido acesso a conhecimentos científicos relacionados à área de mecânica que possam ajudá-lo a potencializar suas ideias, né, e facilitar com que ele crie soluções lá onde ele está. Então, é uma coisa disseminada, facilita, né, que todos possamos ser inovadores melhores, empreendedores melhores. E uma das coisas que eu gostaria de ressaltar, já que a gente está conversando aqui, sobre essa questão, né, de ciência, inovação e tudo mais. Na verdade, a gente faz escolhas, né, são escolhas que a gente está fazendo. O que, que eu vou pesquisar, o que, que eu vou... que problemas eu quero solucionar, que tipos de soluções eu vou dar. E uma das coisas que eu acho que é muito relevante nesse processo dessas escolhas são os nossos valores. O que, que é importante para a gente ao fazer essas escolhas? Então, pensar uma ciência baseada em valores, em que você esteja pensando quais são os valores que me guiam a fazer determinadas escolhas diversas, né? No meu processo de que eu pesquiso, como eu publico, como eu divulgo meus resultados, depois que soluções podem ser dadas, enfim. Eu acho que é um alerta para nós essa questão de refletirmos sobre nós mesmos, pensar no que a gente está querendo contribuir com isso, e essa ciência e essa tecnologia, essa inovação, serem pautados numa clareza, né, de quais são os nossos valores por trás disso tudo que a gente está fazendo.
Estamos a serviço de quem?
Estamos a serviço de quem?
Para quem que a gente quer levar, dedicar a nossa ciência, quais os resultados, para quem a gente quer levar esses resultados, né? Muito importante. Muito bacana. A professora Miriam de Magdala, nova superintendente de projetos e inovação aqui da UFES, falando conosco sobre inovação, tecnologia social, empreendedorismo, projetos de impacto socioambiental. Muito bacana essa conversa com a professora Miriam de Magdala, conosco aqui no programa Ciência UFES. Professora, papo muito bacana, adorei nossa conversa, foi revelador para mim. Mas infelizmente estamos chegando ao final dessa conversa boa. Quero deixar o microfone da Rádio Universitária do programa Ciência UFES, o microfone aberto para suas considerações finais.
Foi um prazer também para mim essa conversa. Fiquei muito contente de ter essa oportunidade aqui de conversar sobre essas coisas que me são tão caras. E dizer para todos os ouvintes, né, que a superintendência agora é oficial, está funcionando. Vamos proceder, né, da forma que a gente possa servir da melhor maneira possível à comunidade da UFES, a toda a comunidade ao redor da UFES, a todos que, de fato, né, vejam a possibilidade aí de serem abraçados com questões relacionadas à inovação e empreendedorismo. Estaremos aí para servir da melhor maneira possível.
Ou seja, o nosso ouvinte mecânico lá da periferia, que está criando uma chave nova para apertar um parafuso, você que está nos ouvindo aí, tem qualquer ideia inovadora, fez qualquer inovação, procura a superintendência de projetos de inovação aqui da UFES, que a universidade está aberta para todos os inovadores, as inovadoras e empreendedores sociais que estão aí espalhados aí pelo Espírito Santo. Vem para a UFES, procure a superintendência, que a professora Miriam de Magdala vai ajudar a alavancar esses projetos e essa inovação aí. Não é isso, professora?
Obrigada, Hélio.
Muito obrigado, professora Miriam de Magdala, a nova superintendente de projetos e inovação aqui da UFES, conosco no programa Ciência UFES, falando sobre o papel dessa nova superintendência, falando sobre as ideias de inovação, empreendedorismo, projetos de impacto socioambiental. Muito obrigado, professora Miriam de Magdala, por essa entrevista aqui no programa Ciência UFES.
como fazer com as novas invenções.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
Queremos saber, todos queremos saber.
Você também pode ganhar um vale-livros da livraria da UFES, tá certo? Basta mandar um WhatsApp para o telefone 99935-7337 e concorrer a um vale-livros no valor de R$50 aqui na livraria da UFES. Manda o um zap para a gente, 99935-7337, e você concorre ao vale-livros no valor de R$50 aqui na livraria da UFES. E o programa Ciência UFES é um programa de divulgação científica das pesquisas, projetos e ações da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas. E de todos os canais de comunicação e divulgação científica aqui da UFES, a porta de entrada para a nossa universidade com certeza é o portal da UFES, no endereço ufes.br. Nesse portal da UFES você encontra as principais notícias e os links para todos os nossos canais de comunicação e de divulgação científica, como é o caso aqui da Rádio Universitária, da Revista Universidade, as nossas redes sociais e também a TV UFES.
E falando em portal da UFES, o portal da UFES está com uma matéria muito bacana sobre como nós subimos duas posições num ranking internacional de universidades. Se liga aí, hein? A UFES ano a ano subindo posições nos rankings de universidades. Detalhes dessa matéria você confere agora aqui no Ciência UFES. Confere aí. E a UFES subiu duas posições no ranking THE de Impacto 2024. É, em inglês, é o Times Higher Education Impact Rankings, que leva em consideração os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS da ONU. A UFES ficou em nono lugar geral no Brasil, com um score de mais de 72% de pontuação, mesmo com um aumento significativo no número de universidades participantes, 38% de aumento. Esse ano foram avaliadas 2.152 universidades contra 1.591 no ano passado. Em termos mundiais, a Austrália se destaca com 4 das 10 melhores colocações, incluindo a Western Sydney University da Austrália, que ficou em primeiro lugar nesse ranking. A Universidade de São Paulo foi novamente a mais bem colocada do Brasil esse ano, seguida das Universidades Federais de Itajubá, Pará e Santa Maria. Considerando o ranking individual dos objetivos 1, erradicação da pobreza, e 14, vida na água, a UFES ficou em terceiro lugar no Brasil e entre as 200 melhores do mundo. Já nos ODS 3, saúde e bem-estar, e 17, parcerias e meios de implementação, a UFES ficou em terceiro lugar no Brasil e entre as 300 melhores do mundo. Secretário de Relações Internacionais da UFES, Yuri Leite, destacou que a universidade está institucionalmente engajada na Agenda 2030 da ONU. Há mais de 5 anos, com diversas ações e projetos. Ele lembra que em março desse ano a instituição recebeu o selo ODS Educação. Em maio, o Ministério do Meio Ambiente confirmou a adesão da UFES à Agenda Ambiental na Administração Pública. Os ODS são uma agenda universal para acabar com a pobreza, proteger o planeta e garantir que todas as pessoas desfrutem de paz e prosperidade até 2030. Pelo menos, né? Coisa tá feia. Vamos ver se a gente consegue garantir isso até 2030, pelo menos. Eu fico pensando só no meu filhinho de 11 anos, né? Mas vamos nessa. O ranking THE de impacto avalia como as universidades estão contribuindo para esses objetivos, fornecendo uma medida de seu compromisso com questões sociais, econômicas e ambientais. Yuri Leite diz que as universidades que se destacam nesse ranking ganham prestígio e reconhecimento internacional, além de fornecer um feedback valioso para as universidades sobre suas políticas e práticas relacionadas aos ODS, o que pode incentivar uma cultura de melhoria contínua, onde as instituições avaliam e ajustam suas estratégias para aumentar o seu impacto social e ambiental. Então tá aí mais um resultado mais que espetacular da UFES, subindo duas posições no ranking THE de impacto 2024, que leva em consideração os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, ODS. É um ranking mundial com mais de 2.000 universidades avaliadas. No Brasil, ficamos em 9º lugar, subindo 2 posições. Vem pra cá, vem pra UFES.
E essa matéria completinha você encontra no portal da UFES, no endereço ufes.br. O portal da UFES é a sua porta de entrada na internet para você acessar todos os canais e serviços da nossa universidade. Então acessa lá no endereço ufes.br. É muito simples, o endereço é simples demais, ufes.br.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
Queremos saber, todos queremos saber.
Estamos chegando ao final de mais um programa Ciência UFES. Esse foi o programa 160, ano 6. Isso aí, programa Ciência UFES, 160, ano 6.
Ciência UFES, um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas toda sexta-feira, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E você sintoniza a Rádio Universitária na frequência 104.7 do seu rádio ou pela internet no endereço universitariafm.ufes.br. Tá com algum problema aí de sintonia no rádio? Vai para a internet, universitariafm.ufes.br. Eu sou Hélio Marchione, vou ficando por aqui. Grande abraço, muito obrigado da honra da sua audiência e até sexta-feira que vem com mais um programa Ciência UFES.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência ensina, a ciência ensina.
E para mostrar como a ciência tem um impacto direto na sua vida, a Rádio Universitária leva até você o programa Ciência UFES. Toda sexta-feira, às 10 da manhã, programa Ciência UFES. Anota aí, um programa de entrevistas com pesquisadores aqui da UFES que mostra como a ciência produzida na Universidade Federal do Espírito Santo tem um impacto direto na sua vida. Ciência UFES, ao vivo, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Universitária FM 104.7. E você é meu convidado especial. E além do rádio, você também escuta a Universitária FM 104.7 na internet, no endereço universitariafm.ufes.br ou baixando o nosso aplicativo. Se liga aí, programa Ciência UFES, toda sexta-feira, às 10 da manhã.
Universitária.
Como?
Universitária.
Ah.